Começa agora, pela Rádio Imaculada Conceição e Rede Milícia Sati, Santo Sudário. O Sudário é a imagem do silêncio, para que ao contemplá-lo possamos ouvir a voz de Deus.
Vamos falar de um dos grandes mistérios do mundo moderno, o Santo Sudário. Um desafio à ciência e à fé humana, o Sudário revela informações sobre as torturas sofridas por um homem que literalmente carregou uma cruz para depois sofrer uma morte por crucificação. A palavra Sudário provém do latim sudarium e na sua origem remete tanto ao lenço, que era usado para enxugar o suor do rosto, quanto o pano com que se cobria a face dos mortos. Depois, passou a indicar o lençol que na antiguidade era usado para envolver cadáveres ou a mortalha. Por isso, é comum o sudário ser chamado de mortalha de Turim ou mortalha de Jesus. Desde 1578, o sudário se encontra abrigado na Catedral de São João, em Turim, na Itália. O tecido passou por incêndios, restaurações, toque de muitos fiéis e, ao decorrer dos séculos, a autenticidade da peça se transformou no centro de uma das polêmicas científicas mais acaloradas da história, envolvendo milhares de estudiosos. Vamos então desmembrar os segredos do sudário no programa de hoje.
Religião e ciência, juntas na mesma peça de tecido. Você está ouvindo Santo Sudário.
O sudário é um pano de linho puro, retangular, mede 4 metros e 36 centímetros de comprimento por 1 metro e 10 centímetros de largura. Atualmente, a mortalha apresenta cor levemente amarelada. A espessura do tecido é de mais de 4 milímetros, é macio e é fácil de dobrar. O peso avaliado é de aproximadamente 2 kg e 450 gramas. No ano de 1532, ocorreu um grande incêndio na capela do Castelo de Chambéry, onde o sudário estava guardado, dobrado e encerrado numa caixa de prata. Quando o tecido foi desdobrado, viu-se que estava danificado, de modo simétrico. A água utilizada para apagar o incêndio deixou muitas marcas em forma de losango. Os triângulos irregulares mais claros que se vê são, ao longo do sudário, os remendos dessas partes queimadas feitos pelas irmãs Clarissas de Chambéry. Em comemoração de muitos eventos, entre eles mais um ano do concílio celebrado em Turim, o sudário ficou exposto de 25 de março a 2 de junho de 1898. Durante a ostentação, o sudário foi fotografado por secondopia pela primeira vez. O resultado foi surpreendente, apresentando a figura, em negativo, de um homem de corpo inteiro. Dr. José Humberto Cardoso Rezende, médico anatomista e cirurgião plástico, dedicou grande parte de sua vida aos estudos sobre o sudário de Turim e conta com detalhes o que a primeira foto tirada do sudário revelou e qual foi o milagre da fotografia.
Todas as fotos foram tomadas em chapas ortocromáticas. As fotos não sofreram nenhum tipo de retoque, porque hoje você pode fazer fotografia e fazer Photoshop e dar uma melhoradinha. Não, naquela época não tinha essa possibilidade. Na chapa fotográfica, tudo é imagem do corpo e nitidamente positivo, como costuma ficar. Então era o grande milagre que nós chamamos de negativo positivo, né? O negativo é o positivo. Só ocorre isso quando fotografa o Santo Sudário. Por isso que a gente chama de milagre da fotografia. O milagre da fotografia é por isso, porque quando a gente tem negativo, a gente não tem a nitidez da pessoa. E no caso do sudário, a nitidez está no negativo.
Portanto, a primeira fotografia do sudário, em 1898, por secondopia, revelou o aparecimento de um corpo humano e ficou mais fácil de estudar o tecido à luz da ciência. A comunidade científica reagiu rapidamente à divulgação da descoberta do fotógrafo, acusando-o de ter criado uma fraude. Naquela época, já se acreditava que o tecido era oriundo da Idade Média ou de época anterior.
Segundo Pia, que era presidente da Sociedade de Cultores da Arte Fotográfica de Turim, fotografou o Santo Sudário, a pedido do Papa Leão XIII. Em duas exposições, ele fez uma exposição de 14 e outra de 20 minutos. Revelou o aparecimento de um corpo humano com clareza e profundidade insuspeitas. As fotos de prova tinham 21 centímetros por 27, e as oficiais 50 por 60, ou seja, grande, né? Dava para ver. A imagem estava impressa no negativo. Ficou as pessoas, quando viam a imagem de um homem de frente e de costas.
Nos anos seguintes, a partir de 1931, foi permitido a Giuseppe Henri fotografar novamente o sudário, com equipamento mais avançado. Suas fotografias enfatizaram com mais detalhes e ainda mais dramaticamente o homem crucificado que as imagens obtidas por Pia. E confirmaram que a imagem realmente possuía todas as características de um negativo fotográfico. A partir de 1931, com as fotografias de Giuseppe Henri, estudou-se os ferimentos do corpo do homem impresso no tecido. Anos depois, autoridades médicas constataram que as imagens eram perfeitamente consistentes com a crucifixão. Dr. José Humberto Rezende conta as conclusões da pesquisa do fotógrafo Giuseppe Henri.
Henri, que era um grande fotógrafo da época, né? Muito melhor do que aquele da época de 1898, já era 1931, fotografou de novo o sudário. Aconteceu a mesma coisa. A confirmação da presença de um homem de corpo inteiro no Santo Sudário. Ocorreram várias acusações de fraude, pois o fenômeno era realmente espantoso. Até hoje, né? Quais as conclusões que esse fotógrafo Henri tirou? Primeiro, a exatidão dos valores negativos da impressão é absoluta. As características dessa imagem singular não foi feita por mão humana. E elas são exatas em todos os pontos, menos nas manchas de sangue. A segunda conclusão de Henri foi: a imagem está isenta do menor vestígio de tinta, de traços de pincel ou outros artifícios de desenhista ou de falsário. Terceira conclusão do Henri: o claro escuro, distribuído em todas as partes, não tem traços nem pontilhados, mas sim um esmaecimento especial e umas graduações insensíveis que lembram o processo fotográfico. Ou seja, Jesus teve contato com o pano. A quinta conclusão do Henri, em 1931, foi: a anatomia e a plástica são verdadeiras e corretas. E Henri disse: as partes correspondentes à sombra são absolutamente isentas de impressão, que deixam ver a tela intacta, a tela da fotografia era intacta. E o fax negativo fotográfico desse rosto, ele disse, que é a sétima opinião de Henri, põe em relevo a exatidão maravilhosa dos valores negativos de impressão, porque nos revela não somente uma forma, mas o conteúdo espiritual, a expressão. Como uma pessoa torturada, com suplício, pregado na cruz, com expressão tão serena, quer dizer, uma dor fulminante, né? Jesus ainda tem uma expressão serena.
Quero ser igual a ti. teus sonhos, dá-me tua luz, dá-me o teu querer, Jesus, dá-me teu sonho.
Em 1973, o Vaticano permitiu que se tirasse uma amostra do tecido para avaliação. Assim foi formada a equipe do Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, o PPST, num esforço para avaliar o sudário sistematicamente e segundo a metodologia científica avançada. Este grupo era formado por 40 cientistas americanos, especializados nas áreas de biologia, genética, química, física, entre outras. Os diversos estudos e testes realizados comprovaram em vários aspectos a autenticidade do Santo Sudário. E os resultados finais foram publicados em 1981. Ainda em 1973, nomeou-se uma comissão para autenticar outras fotografias tiradas em 1969. Era membro dessa comissão um conceituado cientista suíço, Dr. Max Frei-Sulzer, protestante, perito em microvestígios e criminólogo de fama internacional. Ele identificou 58 espécies de pólen no sudário. 17 delas eram provenientes da França ou da Itália, locais onde o sudário fora exposto muitas vezes durante sua longa existência. As demais amostras vinham de plantas encontradas exclusivamente na Palestina e muitas delas típicas de Jerusalém e redondezas. Uma comprovação incontestável de que o sudário estivera em Jerusalém. Em outubro de 1988, um pedaço do sudário foi recortado, dividido ao meio, e uma das metades novamente dividida em três. O objetivo era realizar no tecido o teste do carbono 14, considerado o mais avançado sistema para descobrir a data de objetos antigos. O carbono, sendo a base de toda a matéria orgânica da Terra, é chamado de traçador radioativo, pois o acompanhamento da sua degradação pode ser utilizado para medir a idade de qualquer matéria orgânica. O teste foi aplicado aos três pedaços por equipes independentes: Universidade de Oxford, Inglaterra, duas equipes da Universidade de Tucson, Arizona, Estados Unidos, e Instituto de Tecnologia de Zurique, na Suíça. O Museu Britânico de Londres supervisionou, analisou e elaborou o relatório final e definitivo. Constatou-se que o linho do sudário foi produzido entre 1260 e 1390 d.C. Para os religiosos, era um grande enigma, pois se fosse o manto que cobriu Jesus, o linho deveria ter mais de 2000 anos. Então, como desvendar este mistério? Dr. José Humberto Rezende, médico anatomista, cirurgião plástico e estudioso do sudário, contesta a legitimidade do teste de carbono 14.
A grande polêmica veio depois de um teste do carbono 14, dando como resultado que o linho era de 1200, só tinha 1260 anos a 1390. Descoberto o carbono 14, um teste sério, mas o próprio professor Libi disse: o teste do carbono 14 não servirá para o Santo Sudário, porque o carbono 14 não pode fazer testes de alguma coisa que foi manipulada. E o Santo Sudário estava todo remendado. Átomos do carbono 14, né, que são radioativos, surgem da atmosfera da Terra. Quer dizer, qualquer coisa, manipulação, até unha digital pode mudar. A cada 1.700 anos, a quantidade de carbono 14 no tecido cai pela metade. Então, como ele poderá ser datado no futuro pelo carbono 14? Não pode ser.
No ano de 2000, o casal norte-americano Joseph Marino e Susan Bainford descobriram que o teste do carbono 14 poderia ter sido feita numa parte remendada do tecido, o que sem dúvida alteraria completamente o resultado da datação. O casal descobriu entre as linhas do tecido que havia ocorrido uma retecelagem, uma mistura entre novos tecidos e o original. Em diferentes partes da amostra retirada, havia duas fibras de materiais diferentes entrelaçadas, coladas e tingidas para tornar o remendo invisível. Portanto, um remendo misturado ao tecido original pela própria maneira como a técnica empregada. Isto colocou em xeque o resultado do teste de carbono 14. Maria Beatriz Ribeiro Gandra, estudiosa e palestrante sobre o Santo Sudário, explica o equívoco ocorrido no teste de carbono 14.
Eu diria que o resultado do carbono 14, que datou o sudário de 1260 a 1390, na verdade, ele não podia ter dado outro resultado. Atestou que ele foi uma criação da Idade Média, né? Não podia ter dado uma informação contrária a toda a história que ele traz. Quando você estica um lençol, você segura por onde? Pelas pontas. Então, esse sudário deve ter sido preso, muitas vezes, as pessoas portando ele, carregando ele pelas pontas. E tem um incêndio, que foi uma hipótese aventada, porque o incêndio, né, em que houve o derramamento, derretimento das gotas de prata na caixa, a caixa derreteu uma parte, então teve uma quantidade muito grande de carbono. E foi constatado a presença de remendos e de muito algodão nessa região onde foi feito e distribuído em três laboratórios reconhecidos. Então, nós temos informações de uma sobrecarga de carbono muito grande, que isso necessariamente alteraria o resultado do carbono 14. Então, a gente pode entender que esse resultado ele vai ao encontro de toda a história que o sudário passou. Não podia, de fato, ter sido um resultado diferente.
Maria Beatriz esteve em Turim em 2010. Seu avô foi médico legista, seu pai cirurgião bucal, e com essas experiências pôde estudar o sudário, além de avaliá-lo no âmbito da ciência, da psicologia e da teologia. Beatriz é psicóloga, teóloga e arteterapeuta. Com a sua formação, constatou que o resultado do carbono continua incerto.
Teve uma mudança extremamente brusca da representação de Jesus na arte já a partir do século VI, que coincide com a descoberta do Mandilion em Edessa, na cidade de Edessa, no ano 525. A partir desse ano para cá, a gente observa nas representações de Cristo na arte uma identidade dessas representações pictóricas com as informações da face do homem do sudário. Numa linguagem forense, foram encontrados vários pontos de congruência entre certas pinturas, inclusive Cristo Pantocrator do século VI, do Monastério de Santa Catarina do Sinai, em Ravenna. Existem, no mínimo, 15 pontos de congruência. Isso traz de que essas pinturas reportaram um modelo. Esse modelo indica que foi o próprio sudário, a face do homem do sudário, bem anterior ao século XIII e XIV, que foi atribuído o carbono 14. Então, a própria arte, você procura e encontra características que, de fato, o sudário foi, vamos assim dizer, o modelo utilizado.
Eis o fascinante mistério do Santo Sudário. O lençol mortuário que envolveu o corpo de Jesus é o verdadeiro símbolo da paixão e da ressurreição de Cristo, ou a maior fraude da história da cristandade? A polêmica parece não ter fim.
Venho a ti ao pé da cruz pedir perdão, perdão, Senhor. Sei, bem sei que eu errei ao desprezar o teu amor. Reconheci que este lugar na cruz é meu, Senhor. Venho a ti ao pé da cruz pedir perdão, perdão, Senhor. Sei, bem sei que o teu amor, mas reconheci que este lugar é meu, Senhor.
Você está acompanhando Santo Sudário, imagem do amor de Deus e do pecado do homem.
A ciência estuda o sudário de Turim há vários anos. O mistério que cerca o tecido exige muita humildade, pesquisa e estudos sinceros. É, sem dúvida, uma relíquia que tem muito a esclarecer sobre a história da humanidade. Assim como os textos de Mateus, Lucas, João e Marcos das Sagradas Escrituras, o sudário revela informações sobre as torturas sofridas por um homem que realmente carregou uma cruz. Em toda a imagem impressa no pano, é possível ver as marcas de ferimentos produzidos por chicotes, lanças e espinhos. Cientistas de várias áreas, que há mais de um século estudam o lençol mortuário, acreditam que a flagelação sofrida pelo homem do sudário foi extremamente brutal. Não o matou, mas diminuiu sua permanência na cruz. Nas marcas do sudário foram encontrados elementos químicos presentes no sangue humano. Os responsáveis pelos estudos de sangue no sudário foram Dr. John Heller e Baima Belloni, como afirma Dr. José Humberto Rezende Cardoso, médico anatomista e cirurgião plástico, criador da Associação do Santo Sudário de Jesus.
Os responsáveis pelos estudos do sangue do sudário são John Heller e Baima Belloni, comprovando a presença de hemoglobina, ferro, porfirina, proteína, albumina e o sangue AB Rh positivo. Rodante comprovou que o sangue das feridas das mãos, dos pés e da coração de espinho coagulou com o sangue de um homem em vida, não era depois de morto. O da lança é sangue depois de morto. E atingiu lá o átrio direito. O átrio direito antigamente chamava aurícula direita. O sangue escorrido no sudário pelo lado da ferida da lança mostra que é o líquido de cadáver. E o que corre na testa, nos pulsos, das mãos e dos pés, é sangue de pessoa viva.
A partir dos estudos da mortalha, ficou possível esclarecer com exatidão quais foram os tipos de torturas sofridas pelo homem do tecido e que marcas elas deixaram em seu corpo. Davi Tarrasco Guariento, médico anestesiologista, teve contato com o sudário e também estudou o santo linho. O anestesista explica quais são as marcas que o sudário apresenta.
Quando a gente olha para o sudário, existem três tipos de marcas que estão lá impressas no pano, né? As que são mais fáceis da gente ver, que são as que mais chamam a atenção quando a gente olha para ele, são marcas muito fortes que, na verdade, são de queimaduras, né? Já que a gente vê na história do sudário que ele passou por dois grandes incêndios que deixaram marcas no pano. Então essas são as marcas realmente mais intensas que existem no tecido. Em ordem, né, de intensidade, logo após as queimaduras, a gente vê manchas vermelhas, que estão em todo o pano também, e nos estudos foram vistos que são manchas de sangue humano, né, e sangue humano do tipo AB, que coincidentemente ou não, né, é o mesmo tipo sanguíneo do milagre de Lanciano. E por último, né, a marca mais fraca, mais tênue que existe no sudário, é realmente aquela silhueta de um corpo de um homem, né, visto de frente e de trás, e essa marca, na verdade, ninguém sabe até hoje como que ela foi produzida, né? Analisando microscopicamente, foi visto que essa marca ela só existe nas fibras mais superficiais do pano, né? Se você virar ao contrário, você não consegue enxergar essas marcas. E nas fibras mais superficiais, só a parte mais superficial das microfibras que formam as fibras de linho do sudário. Então é uma marca realmente muito tênue e muito fraquinha, não apresenta nenhum pigmento, nenhum tipo de tinta, e não sabe como que essa marca foi impressa ali, né? Provavelmente algum tipo de radiação, alguma reação química que aconteceu ali muito superficial que a gente não sabe explicar até hoje como isso foi feito. Então a gente vê um corpo de um homem, né? Um homem adulto, por volta de 30 anos, com cerca de 1,80 m de altura, né? E um porte físico atlético. Os cabelos são longos, né, e amarrados atrás, como se fosse um rabo de cavalo, que também está de acordo com a maneira como os homens judeus andavam na época de que viveu Jesus Cristo. E a barba, né, que também era usada pelos judeus.
Ao contrário do que se mostra nas pinturas clássicas, a coroa de espinhos não tinha forma de tiara, mas de um capacete que cobria a cabeça toda. Feita com espinhos, com 5 centímetros de comprimento, ela foi responsável por 72 perfurações na cabeça de Cristo. As impressões deixadas no linho do sudário referem-se aos ferimentos nos joelhos e no rosto, atestando que são as quedas ao longo do percurso relatadas nos evangelhos. A rótula esquerda e o nariz, por exemplo, sofreram graves contusões e rompimentos de cartilagens. Assim explica Dr. Davi Tarrasco Guariento, especialista em anestesia.
Primeiro assim, olhando para a cabeça, né, o que a gente vai observar? Tem grandes manchas de sangue por todo o couro cabeludo, né, que correspondem às marcas de espinhos. Na verdade, os espinhos que tinha que existem até hoje nas árvores naquela região são espinhos muito maiores, coisa de 4, 5 centímetros de comprimento cada espinho. Essas manchas de sangue dos espinhos, eles não formam uma coroa, né, eles envolvem todo o couro cabeludo, como se fosse, na verdade, um capacete de espinhos. O rosto desse homem está inchado, principalmente do lado direito, né? Na região ali da maçã do rosto tem um inchaço muito grande, como se ele tivesse tomado uma pancada ali, uma bofetada, né? O nariz também está bastante inchado, existe um desvio do nariz para o lado, que parece uma fratura, né, do nariz, mas num nível que não acometeu os ossos do nariz. Então, uma fratura da cartilagem nasal é o que parece ter ali. A barba apresenta uma falha, né, como se parte da barba tivesse sido arrancada. E nos olhos, quando foi analisado microscopicamente, existe a impressão de duas moedas, né, uma moeda em cada olho, e uma moeda romana, né, que circulava na época em que houve a crucificação. Na época em que Jesus viveu, tinha essa moeda em circulação. E também era costume, né, no sepultamento, colocar a moeda sobre os olhos do falecido para manter os olhos fechados.
A ciência, no caso do Santo Sudário, foi fundamental, não somente para comprovar a autenticidade do mesmo, mas também para que se pudesse estudar detalhadamente as chagas e a causa da morte do homem no tecido. Os fatos relatados foram possíveis a partir da observação da foto do Santo Linho e da aplicação de conhecimentos médicos em anatomia. Como afirma a história, os condenados não carregavam a cruz inteira até o local de execução, mas apenas a haste horizontal, que depois seria colocada à trave vertical, já antes fixada ao chão. Assim, o transporte da barra horizontal provocou enormes hematomas nos ombros e nas costas do homem, que posteriormente seria crucificado. O Dr. Guariento fala mais sobre as marcas encontradas nas costas do homem da mortalha.
Quando a gente olha agora para o dorso, né, a parte do sudário que representa ali as costas do homem, a primeira coisa que chama muito a atenção é que ele está inteiro revestido por marcas que parece ter sido de um açoitamento, né? Como que são essas marcas? São bolinhas mesmo, marcas esféricas, e estão sempre pareadas, estão sempre em grupinhos de dois. Essas marcas acometem todo o dorso, né, e estão também cobertas por sangue. Por que elas são pareadas, né? O açoite romano, que era usado nas torturas, nos açoitamentos romanos, eles eram formados por como se fosse um bastão, né, rígido. Nele se amarravam cordas, que variavam de número de 2 a 3 cordas. E na ponta das cordas eles amarravam diferentes objetos, né, que pudessem produzir uma tortura mais dolorosa possível, né? Então ali nas pontas dessas cordas eles colocavam pedras, colocavam cacos de vidro, podiam colocar pregos, variava o que eles colocavam ali. E geralmente eram sempre duas também. Quando foi feita a contagem dessas marcas no sudário, foram encontradas cerca de 600 marcas. Então, se cada açoite romano tinha de 2 a 3 cordas com objeto ali de tortura, a gente calcula que esse homem sofreu em torno aí de 200 ou 300 chibatadas. Esse foi o número que foi encontrado ali no sudário. E não envolve só as costas, né? Essas lesões são encontradas também na parte posterior dos braços e das pernas, até a panturrilha. Então, o corpo inteiro foi chibatado cerca de 200 ou 300 vezes.
A análise feita através de fotografias com luz ultravioleta fluorescente revelaram que ao redor das manchas de sangue presentes no sudário, há uma forte presença do soro que é produzido pelo corpo humano em casos de tortura, como aquela a que foi submetido Jesus Cristo, segundo os evangelhos.
Olhando na parte da frente, quando a gente vê o tórax, tem um grande ferimento ali, uma grande mancha de sangue, que é a maior mancha de sangue do sudário, que se encontra ali na altura entre a quarta e a quinta costela do lado direito. Esse ferimento tem um formato elíptico, né? Provavelmente ele foi produzido por uma lança. Tem uma grande quantidade de sangue ali, e quando esse sangue foi analisado, que se observou é que trata-se de sangue pós-mortem, né, que é o sangue que tem as características de que saiu do corpo após a morte. E tem uma grande quantidade ali também de soro, né, que é a parte líquida do sangue, que tem um aspecto muito parecido com água. Mas, na verdade, não é água, aquilo lá é o soro, né. O lado direito, né, de onde tá, por onde entra essa lança, os romanos sabiam muito bem como abrir o peito daquele lado, né. Porque eles sabiam que se você jogasse a lança exatamente ali naquele ponto, você conseguia atingir o átrio direito do coração. E com isso produzir uma morte muito rápida. Depois que a gente morre, todo o nosso sangue, ele migra para as veias, né? As artérias ficam vazias e o sangue fica todo concentrado nas veias. E todas as veias do corpo chegam no átrio direito do coração. Então, abrindo-se o átrio direito do coração, é uma quantidade de sangue, após a morte, né? Uma quantidade de sangue muito grande que vai sair dali.
Ainda analisando as marcas do sudário, as feridas causadas pelos pregos se mostram na altura dos pulsos para garantir uma fixação mais firme à cruz. As imagens tridimensionais do misterioso linho mostram esse detalhe anatômico. O médico anestesista Davi Guariento continua a esclarecer as feridas do homem do sudário, explicando o porquê da aplicação dos pregos pelos pulsos e não pelas mãos, e quais são as consequências desse ato.
Quando a gente olha para os braços, o que mais chama atenção, né, são os ferimentos que estão nos punhos. Poderiam ter sido produzidos pelos pregos, né, pelos cravos que eram utilizados na crucificação dos romanos. A primeira característica que a gente chama atenção nesses marcos é que, diferente do que a gente está acostumado a ver nas imagens, nos crucifixos, em que os pregos são colocados no meio da palma da mão, né, na figura do homem do sudário, essas marcas de prego estão na região do punho, né, um pouquinho mais abaixo do que da palma da mão. Por que isso, né? Os romanos, eles sabiam muito bem como crucificar os seus condenados. Eles sabiam que se você colocasse o prego na palma da mão, ali não existem estruturas anatômicas que têm força suficiente para sustentar o peso do corpo humano. Já no punho, consegue, porque no punho nós temos os ossos do carpo, que a gente chama. São 8 ossinhos muito pequenos que estão unidos por ligamentos muito fortes. Você consegue segurar um peso muito grande ali. Então os romanos sabiam que ali era o lugar certo de se colocar um prego, que o crucificado, lá o condenado, não ia cair da cruz, né? A mão não ia rasgar. Ali eles conseguiam suportar o peso inteiro do corpo. Quando a gente olha nas mãos do homem do sudário, é que a gente não consegue ver o dedo polegar. Parece que o dedo polegar tá dobrado por trás da mão. Isso daí é um detalhe muito interessante. Esse local aí onde eles colocavam os pregos, a gente tem um nervo que é chamado de nervo mediano, que passa por ali. Na hora que esse nervo é lesado, na hora que ele é atingido, o resultado é a contratura do músculo que movimenta o polegar. Então, a partir do momento que o nervo foi lesado, o polegar se dobrou por trás da palma da mão. Então, esse é um detalhe aí, por isso que a gente não vê o polegar. Uma outra coisa que a gente vê ainda nas mãos é a direção em que o sangue escorre. Quando a gente olha no homem do sudário, percebe-se que o sangue escorre em duas direções diferentes. Uma delas, na própria extensão do antebraço, né, ele corre ali escorre dos punhos em direção ao cotovelo, e a outra seria uma direção perpendicular a essa, então corre para a lateral do punho. Por que o sangue escorre dessas duas formas? Isso indica que o crucificado, ele adotava duas posturas diferentes no momento da crucifixão. Então, uma delas seria com o braço, né, perpendicular ao chão, fazendo com que o sangue escorra do punho para o cotovelo, Em algum outro momento, ele estava com os braços completamente abertos, né, estendidos, e o sangue escorre para a lateral do punho. E por último, agora chegando nos pés, então tem uma grande mancha de sangue também na planta do pé, e uma grande marca de um prego também. E outra coisa que foi analisada nos pés é que foi encontrado pólen, e um tipo de pólen de uma planta específica que só é encontrada ali na região que hoje nós conhecemos como a Terra Santa.
Se de fato o sudário for a mortalha de Jesus, temos a possibilidade de encarar a paixão de Cristo, não tanto sob a ótica da dor, mas considerando o grande amor com que Ele nos amou. O que nos salvou na cruz, na realidade, mais do que a agonia de Jesus, foi o seu amor por nós. O Espírito Santo transforma toda a dor de Cristo em amor.
Deixei o meu lar e meu pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu. deixei o meu lar e meu pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração.
Religião e ciência, juntas na mesma peça de tecido. Você está ouvindo Santo Sudário.
O mais instigante quando se fala no sudário é a imagem apresentada no tecido. Pode-se ver a figura esmaecida, mas impressionante, de um corpo humano em tamanho natural. De fato, são duas imagens do mesmo corpo. Numa se vê o corpo de frente, na outra, de costas. A imagem mostra claramente que o sudário foi posto em torno do corpo. O cadáver, que deixou as marcas, foi deitado sobre uma metade do lenço, o qual depois foi passado por cima da cabeça e estendido aos pés. Maria Beatriz, psicóloga, teóloga, arteterapeuta e palestrante da Mortalha de Jesus, detalha a identidade do homem do sudário.
Então, através, em função do negativo fotográfico, que na verdade era um positivo, de Secundo Pia para cá, em 1931, outras fotos foram tiradas por Giuseppe Henry, em 1978, com a equipe do STURP, um grupo de pesquisadores italianos e americanos. Muitas fotos foram tiradas e se constata, de fato, o corpo de um homem que morreu por crucifixão, por consequência da crucifixão, foi flagelado, né, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, tudo indica, né, os sinais indicam, e um objeto cortante do lado direito do seu corpo perfurou entre o espaço, o quinto e o sexto espaço da costela, e de onde teria saído sangue e água. Então, essas marcas mostram uma identificação com a figura, com a pessoa de Jesus Cristo relatada nos evangelhos. Por isso, essa identidade ser imediatamente reportada a Jesus de Nazaré e seu martírio.
Mesmo com a descoberta da identificação do homem que está impresso no sudário, muitos ainda desconfiam da sua autenticidade. Com isso, a grande questão sobre o manto continua. Será o sudário uma representação, pintura, fotografia ou falsificação?
Com o aprofundamento das pesquisas, né, dos métodos científicos, observou-se também claramente que esse corpo ele não experimentou a decomposição, porque não foram observados certos gases emanados na região da boca, próprios do início de uma decomposição. Há imagens do corpo, imagens gráficas no sentido, e há o que corresponde à presença de sangue, que aí ele surge como decalque. Esse é outro fato extraordinário do sudário, no sentido de que, quando você fere a sua mão, quando você se corta, você põe uma gaze, e na hora que você tira essa gaze, partes de tecido da pele vão na gaze, mesmo partes de coágulo, vamos assim dizer, né? No sudário, esse decalque desses coágulos, eles são perfeitos, como se ninguém tivesse tirado esse pano desse corpo. Então a imagem, ela é perfeita, sem nenhuma distorção. Com relação às marcas, então são várias. Os anatomistas identificaram, inclusive, pela disposição dos escorrimentos de sangue no corpo, a posição que este homem ficou na cruz. Os movimentos que ele precisou fazer de se levantar para respirar e o retorno à posição de exaustão. E com isso, você consegue identificar pela forma como o sangue escorreu nos pulsos e nos braços. Então, são informações de uma perfeição anatômica que você não pode pensar numa falsificação.
Ainda no que se refere ao sudário de Turim, também há outro grande enigma. O manto é a prova física da ressurreição de Cristo? Os estudos realizados no sudário não apresentam sinal de produção humana. A imagem toca apenas a camada superior do tecido, de forma superficial. Isso exclui a possibilidade de qualquer aplicação de líquidos ou qualquer técnica de penetração. Maria Beatriz defende a afirmação de que o manto não é uma pintura ou uma falsificação.
O que contraria essa hipótese é o seguinte: quando você usa uma tinta em qualquer tecido, por exemplo, num papel mesmo, feito de celulose, existe uma capilaridade, ou seja, essa gota líquida, ela caminha pelos capilares desse tecido. Isso não aconteceu no sudário. Essa imagem do corpo inteiro, de tom sépia, ela é uniforme e homogênea. Muda somente a intensidade de acordo com a proximidade do corpo no tecido. Então, quanto mais próximo o corpo teve em contato com o tecido, essa intensidade é mais escura. A informação tridimensional, ela é perfeita, coisa que não ocorre nos experimentos, nas tentativas de reprodução da imagem. Então, o que formou essa imagem, que é a grande incógnita até hoje. Existem algumas hipóteses, eles caminham por uma oxidação e desidratação da celulose do linho, de uma forma extremamente superficial. A única coisa que se apresenta com alguma capilaridade, por exemplo, que passou para o outro lado do pano, somente o sangue, nas áreas onde houve muito sangue, sim, a gente vê do outro lado do tecido o sangue. Mas a área de imagem não se observa do outro lado. Isso foi observado em 1978.
Portanto, a imagem é composta apenas por fibrilas amarelas e a coloração que compõe a imagem é produto de uma desidratação da celulose de origem desconhecida. Ou seja, é uma espécie de queimadura que só poderia ter sido provocada por calor intenso ou pela exposição a uma fonte de luz extremamente intensa. Esses fatos comprovam a queimadura, que não é matéria de fé, mas são registros, até hoje inexplicados, de uma forma de radiação ou energia desconhecida, gerada misteriosamente no momento exato da formação da imagem no sudário. Para se formar essa imagem, é possível afirmar que seria o fenômeno descrito nos evangelhos como a ressurreição. As Sagradas Escrituras dizem que Jesus, quando se manifestava em glória divina, brilhava mais do que o sol. Um brilho tão intenso seria uma perfeita explicação possível para a imagem visível no sudário de Turim. Segundo o grupo de cientistas e a Rush Howard Science Group, a hipótese envolvendo a ressurreição de Jesus não pode ser descartada. O químico Giulio Fanti, da Universidade de Pádua, propôs que as camadas superiores do tecido teriam sido queimadas por uma explosão de energia radiante que partiu do próprio corpo. Cita ainda a passagem da transfiguração de Jesus, que enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Maria Beatriz também não descarta o argumento de a ressurreição ter causado a impressão da imagem no sudário.
Em 2010, em um laboratório de novas tecnologias e energia do ambiente, em Frascati, em Roma, eles fizeram uma série de experimentos e eles chegaram a colocar que houve uma radiação ultravioleta direcional. Então, é possível que o que tenha marcado o linho seja por uma radiação ultravioleta, de uma forma que gerou um processo fotoquímico, fototérmico, mas numa intensidade que não queimou, não danificou o tecido, porque ele é extremamente superficial. Não teve o mesmo comportamento se fosse um líquido. Com a holografia, essas informações tridimensionais, elas saem com uma maior riqueza. Então, a partir dos anos da evolução da ciência, da tecnologia, nós estamos falando de um objeto que saltou às vistas do ser humano em 1879 para cá. E realmente são muitos dados que você não pode chegar e falar, não, isso é os cristãos querem dizer que realmente Jesus ressuscitou. Agora, os cientistas não se referem dessa forma que Jesus vai, dessa questão, das informações, que, poxa, que raios são esses, né? Que energia é essa, ultravioleta? O que isso significa? Como que um corpo pode emitir uma luz ultravioleta? Como que pode emitir algo que deixe uma marca com essas características? Eles continuam dizendo que ainda é um mistério. Mas, diante de tanta pesquisa de homens tão sérios, envolvidos com pesquisa atômica, chegam a dizer uma queimadura bem superficial, né? Uma desidratação por algo que provocou isso, implica-se numa energia, um tipo de energia, que provocou isso de uma maneira muito superficial. Como repito, não foi pintura, porque não haveria capilaridade. Não existe capilaridade nenhuma.
É difícil estudar o Santo Sudário sem que ocorra uma transformação de vida. Jesus, com todo o sofrimento vivido no Calvário e registrado pela foto da relíquia, surge uma imagem serena e majestosa. Jesus mostra que morreu como homem e ressuscitou como divindade. Ele reúne grandeza com serenidade, seriedade com doçura, justiça com igualdade, liberdade com fraternidade e silêncio com perdão. Jesus nos faz acreditar que o amanhã será ótimo, mesmo sabendo que hoje está péssimo. E isso é o que se chama fé.
Eu diria que o que a gente vê no sudário é o que o ser humano é capaz de infringir a outro ser humano. Aí está o pecado. É claro que na figura, na pessoa de Jesus, o amor não foi reconhecido. O amor não foi abraçado, a proposta dele não foi abraçada. E hoje, o que significa isso? O que fazemos com o próximo? Então, quando eu olho para o Santo Sudário, eu vejo isso, né? Este homem sofreu uma violência imensa, né? O ser humano foi capaz, ele é capaz, né? Infelizmente, de promover no outro ser humano uma série de violências. Então, qual é a postura do cristão hoje? É uma postura de compaixão. Então, você vê a paixão de Jesus e a necessidade da compaixão que Jesus sempre trouxe na sua mensagem, no seu querigma, no amor pelo próximo, sem julgamentos, e resgatar as pessoas que são marginalizadas, né, que estão em sofrimento grande. Quando a gente se debruça e olha, eu tive a oportunidade de ir para Turim, em 2010, na exposição que houve, e realmente é uma presença silenciosa. Quando você olha para o linho, é aquela presença de algo muito profundo, de uma maneira silenciosa. E eu acho muito interessante a postura da igreja, equilibrada, realmente, né? De manter, sim, a devoção ao que ela representa, o que o homem do sudário representa, mas o homem do sudário não é uma representação. É, de fato, o linho que cobriu o corpo de Jesus.
A igreja não se pronunciou oficialmente sobre a autenticidade do sudário, que há anos é submetido a exames científicos. Inúmeros estudos vêm sendo realizados no decorrer dos tempos, e todos os resultados levantaram objeções. O fato concreto é que a produção da imagem do sudário de Turim seria algo absolutamente impossível para qualquer falsificador ou artista da Idade Média. A polêmica quanto à autenticidade do sudário parece não chegar tão cedo ao seu final. Com certeza, as futuras descobertas se mostrarão tão fascinantes quanto as que foram mostradas até agora.
Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Isso sinta-se amado e querido. Pois é meu amor que cura a sua dor. Meu amor, que cura a sua dor, que cura a sua dor. Estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor.